a satisfação de contar aqui nos estúdios com a presença da Marilena Indira Winter. Ela é presidente em exercício da OAB aqui do Paraná, é de União da Vitória, representa muito bem aqui a nossa cidade, a primeira mulher eleita a presidir a ordem aqui no estado do Paraná. Hoje se encontra aqui em União da Vitória e participa junto com a gente, dispôs de um tempo na sua estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Saúdo especialmente as advogadas e os advogados que estiverem nos ouvindo. Muito obrigada pela acolhida. É realmente um prazer estar aqui no seu programa.
Nós brincávamos com relação às condições do tempo, porém a capital do estado tem temperaturas similares aqui à União da Vitória, não é mesmo? É. Estava muito frio por lá?
De fato, nós estamos fazendo aí uma competição para saber onde é que está mais frio, mas é muito equivalente, não há muita diferença. A diferença apenas é que aqui a paisagem é mais bonita.
É mesmo?
Nós estamos à beira do rio, nós estamos sempre uma paisagem típica invernal. Aqui, a mim pelo menos, parece que é uma paisagem mais encantadora.
Tá certo, natural aqui de União da Vitória. As suas vindas aqui para a cidade, elas são mais regulares? Tem familiares aqui? Tem vindo com frequência, além dos compromissos na área jurídica?
Sim, eu venho com bastante frequência, porque meus familiares moram aqui. Minha mãe reside aqui e venho com bastante frequência aqui para a região, sim.
Seja sempre muito bem-vinda.
Muito obrigada.
É um prazer. Convidada para vir outras vezes aqui no programa junto com a gente.
Muito obrigada.
Até porque o nosso bate-papo segue até por volta das 2h30, segue em compromisso também na capital do estado, logo mais às 18 horas, ao lado da Marilena Indira Winter. Nós contamos com o atual presidente da Ordem, aqui da subseção de União da Vitória, é o embaixador Edine. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra muito grande participar aqui do programa, ainda mais num dia tão especial como foi hoje para todos os advogados de União da Vitória e Porto União.
Até porque a pauta dos senhores teve início por volta das 11 horas da manhã, é isso? Onde na Vara do Trabalho de União da Vitória contaram com representantes da Ordem para assinar o convênio para a realização de audiências na Vara de Trabalho aqui de União da Vitória. É isso mesmo, doutor?
Perfeito, Vanessa. Isso mesmo. Essa já é um pleito já efetuado ano passado, né?
Uhum.
Na época em que o Dr. Lauri ainda era presidente da subseção de União da Vitória, em conjunto com a seccional do Estado do Paraná. Essa ideia, na verdade, saiu numa reunião feita aqui em União da Vitória, uhum. na qual participava o Dr. Glombi, o Dr. Cássio Teles, atual presidente da seccional do Estado do Paraná, E eu, na qualidade de tesoureiro, também estava presente. Havia um precedente de um convênio como esse que foi feito aqui em União da Vitória, nas cidades de Mafra e Rio Negro,
uhum.
né, na qual se conseguiu que as audiências de competência de Rio Negro fossem realizadas em Mafra e não mais em São José dos Pinhais. Aqui em União da Vitória e Porto União nós tínhamos o mesmo problema, o mesmo pleito a ser realizado junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Então, se decidiu aí a ordem, né, total apoio por parte da seccional e hoje com a presença da nossa presidente em exercício, Ana Maria Dutena, conseguimos concretizar todo esse planejamento, esse termo de cooperação como lá foi feito,
uhum.
certo?
Até porque, se o senhor me permite, Porto União... Até hoje são realizadas em Caçador essas audiências, então o intuito é desburocratizar, é isso?
Exato. Na verdade, até a presente data ainda seriam realizadas audiências em Caçador, né? Aquelas audiências trabalhistas oriundas de Porto União, Matos Costas e Irineópolis. Né? O grande objetivo desse convênio que foi elaborado, na verdade, é garantir o princípio do acesso à justiça, ao jurisdicionado. Obviamente que toda a advocacia é beneficiada, mas a gente não pode perder de vista que o grande beneficiado é o cidadão.
Uhum.
Né? É aquele que pleiteia direito a ser junto à justiça ou mesmo se defende, né, de uma eventual ação trabalhista.
Certo. Na prática, quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo neste momento, este convênio, como que ele acontece na prática, doutor?
Na prática acontece da seguinte forma. Essas ações trabalhistas, elas continuam sendo de competência da Vara do Trabalho de Caçador.
Certo.
Isso não é nenhuma dificuldade para as partes, nem para os advogados, pois hoje nós temos o processo eletrônico. Então, esse peticionamento, o protocolo das ações, ele é feito em sistema no computador, enfim. A grande diferença é que as audiências de conciliação, de oitiva de testemunhas, elas deixam de ser realizadas na cidade de Caçador. 75 quilômetros, uma estrada perigosa, como todos sabem.
Isso.
Nós, infelizmente, temos notícias de acidentes, às vezes, infelizmente, fatais. E com esse convênio assinado, essas audiências passam a ser realizadas na Vara do Trabalho de União da Vitória. Então, esse é o diferencial, é por isso que eu afirmei anteriormente que aqui, né, hoje fizemos história e estamos garantindo aí o acesso à justiça a toda a população.
Está certo, muito bem pontuado. Eu gostaria de ouvir o boa tarde do advogado Lauri Fagundes, até porque ele já é ativamente convidado aqui da CBN Vale do Iguaçu, está sempre conosco, partilhando das informações, tanto da ordem como do cotidiano aqui de União da Vitória e região. Lauri, muito obrigada pela presença, muito boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da CBN. Uma grande honra estar dividindo hoje os microfones aqui da CBN com o Dr. Omar Cador, presidente da nossa subseção, e também com a doutora Marilena Indira Winter, nossa presidente da OAB Paraná hoje. E em relação a esse evento aí, foi uma satisfação saber que a Marilena estava exercendo a presidência, né, bem agora que foi marcado essa audiência, desse assinatura do termo aí, do convênio entre os TRTs 9 e 12. Então, ficamos muito felizes em ter a presença da doutora Marilena aqui conosco em União da Vitória.
Já era uma questão sua, em particular, de trazer este projeto hoje, aqui assinado este convênio, assinado como o doutor bem pontuou, enquanto presidente da OAB?
Sim, nós sabíamos que não, jamais ia terminar no meu mandato essa iniciativa. Mas iniciamos lá porque tudo demora. A gente sabe que não leva dias nem meses, tempos, vai até você conseguir, por exemplo, que fosse aceito esse convênio. Nós não sabíamos quando iniciamos se iria ser aceito. Existia ainda essa dúvida. Mas já tinha aquele início em Rio Negrinho, né?
Rio Negro e Mafra.
Obrigado. Em Rio Negro e Mafra, como já existia lá, então já tinha um passo feito que poderia ser concretizado aqui nas nossas cidades. Então, acho que era importante, até porque as duas presidentes do TRT 9 e 12 continuariam seu segundo e último mandato nesse ano 2019. Então, era importante nós dar início em 2018, mesmo que não concluísse, e tentarmos com as nossas forças, subseção de União da Vitória, subseção de Porto União, que conseguisse concretizar esse feito, né? E, graças a Deus, foi muito bem aceito por ambas as presidentes. Tivemos um grande apoio dos nossos presidentes de seccionais, na época, José Augusto Araújo de Noronha, hoje na continuidade com o Dr. Cássio e a doutora Marilena. E lá também, em Santa Catarina, com o Dr. Rafael Horn. Então, isso foi importante, Vanessa.
Tenho certeza. Agora, 2h16, doutora Lauri, doutor Omar, eu peço licença aos senhores. Eu vou dirigir um pouquinho aqui a entrevista, se os senhores me permitem. A doutora Marilena, que está aqui conosco, ela que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito Privado, também pela Federal, doutorado em Direito das Relações Sociais, atualmente é professora titular de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, procuradora do município de Curitiba, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheira estadual titular da OAB Paraná, vice-presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB, membro consultor da Comissão de Advocacia Pública do Paraná, membro da Comissão Editorial da Revista da Procuradoria do Município de Curitiba. Natural aqui de União da Vitória. Pensava que chegaria a tantos títulos e a um currículo tão arraigado de experiência profissional a que eu estou falando neste momento?
Vanessa, não sei se eu pensava, mas eu posso te dizer que essa terra me deu condições de chegar. né, a essa formação profissional especialmente. Então, eu tive minha infância aqui na cidade, estudei na cidade de Porto União, no Colégio São José. A primeira formação minha foi na Escola Estadual Professor Balduino Cardoso. E aqui tive as minhas primeiras lições também, curiosamente, no que diz respeito a uma formação um pouco mais eclética. Porque quando eu vivi ainda aqui, participei de muitas atividades relacionadas com teatro, poesia.
É mesmo?
Sim, e isso despertou em mim um gosto muito grande pela oratória. E talvez tenha nascido aí um instinto de professora e até de advogada.
Eu gostaria de perguntar exatamente sobre isso, aproveitando a sua participação, até porque, sabendo do seu currículo, estava lendo coincidentemente na manhã de hoje um artigo em que falava sobre um advogado, tem toda uma história aqui de um advogado bem-sucedido que trocou o escritório pela docência. Ele cita o seguinte: questiona a mercantilização da educação. É isso mesmo que acontece? A senhora tem a oportunidade do escritório e também da docência. Como é que a senhora pontua essas duas situações?
Bem, eu acho que a docência, especificamente no ensino jurídico, ela é absolutamente conciliável com o exercício profissional na carreira de advocacia. No meu caso, eu sou advogada pública. Então, é absolutamente conciliável, é possível conciliar as duas, sim. Agora, eu não sei a que artigo você está se referindo, mas posso imaginar a temática que ela envolve, que é realmente um problema que nós enfrentamos hoje, gravíssimo. Nós temos muitas mazelas aí em relação ao ensino jurídico, especificamente. Nós temos uma abertura desenfreada de cursos jurídicos, sem critério muitas vezes, não há uma avaliação necessariamente adequada da demanda social para abertura de novos cursos, e isso acaba acarretando uma abertura de vagas de forma desmedida e que definitivamente coloca em questão a questão da qualidade do ensino jurídico. Então, um número muito grande de vagas, uma busca por alunos que venham a preencher essas vagas, né? Critérios de admissão às vezes não tão rigorosos, mas pior do que isso é o critério para aprovação dessas pessoas. Então, isso acaba jogando realmente no mercado bacharéis com uma expectativa altíssima. Eu diria até justamente a pessoa que faz um curso cria uma expectativa de uma profissão, mas infelizmente isso acaba levando a um altíssimo índice de reprovação no exame de ordem.
É uma peneira e muitos que são bons acabam ficando de fora também? A senhora observa dessa forma?
Particularmente não acredito nisso. Eu acredito que quem tem uma boa formação e quem tem uma boa dedicação tem chance de êxito, sim. Até porque no Brasil nós temos uma peculiaridade, né? Que você pode prestar o exame de ordem tantas vezes quantas forem necessárias. É diferente de outros regimes. Em alguns outros países não é assim. Você pode fazer alguns, dois ou três, e se não for aprovado, você não terá chance de exercer essa profissão. Então, eu acho que o exame de ordem, ele é absolutamente necessário. Ele realmente separa o bacharel com uma boa formação daquele que não tem a formação científica. E acredito, sim, que quem está preparado certamente tem chance de ser aprovado.
Ok. 2:21. Com doutorado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, a senhora diria que há dois gumes aqui, o problema do direito trabalhista, eles são considerados intocáveis?
Os direitos trabalhistas?
Os direitos trabalhistas, ao seu ver, eles são considerados intocáveis, doutora?
Veja, eu, Vanessa, eu penso que em termos de direitos, você tem que analisar pela perspectiva constitucional. Aqueles direitos que estão implementados em sede constitucional como garantias fundamentais, eles são, por definição jurídica, são feitos, você usou uma expressão intocável, mas eu diria são direitos inflexíveis.
Ok.
Né? Eu penso que quando você avalia direitos que são considerados pelo próprio regime jurídico, por uma Constituição que assim foi formatada como direitos e garantias fundamentais ou essenciais, não cabe nenhuma digressão em torno desses direitos. Eles são, por natureza, dessa forma. Então, existe uma gama de direitos que se insere nesta categoria, sim. Então, não podemos generalizar todos os direitos trabalhistas. Alguns são passíveis de, vamos dizer assim, de uma forma simples, negociação ou renúncia, são renunciáveis. Alguns deles, sim, entram nessa seara. Outros, não. Então, é difícil generalizar, mas é importante para quem reflete sobre esse tema, a partir desta premissa de que existe uma ordem jurídica, existe uma Constituição Federal, a qual todos nós, sem nenhuma exceção, devemos obediência, que define previamente quais são aqueles direitos considerados essenciais e fundamentais.
Tá certo. Agora, 2h23, antes que o nosso tempo se esgote, eu quero falar sobre o papel da mulher na OAB. Mais mulheres na OAB abre caminho para representatividade na política partidária, ao seu ver?
Eu separo completamente a atuação de OAB com política partidária. Essa é uma premissa.
Okay.
E essa é uma premissa que nos move. Nós somos profissionais envolvidos com o nosso órgão de classe, que é a OAB, e certamente essa atuação, ela impacta primeiramente, para a vida da advocacia. Né? O nosso trabalho tem por escopo, primeiramente, voltar-se, né, às questões da advocacia, à busca de melhora de condições para o exercício profissional, não tenha dúvida. Mas, paralelamente a isso, e não é nem maior nem menor grau, eu diria que é equivalente, nós também, a Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente, cumpre uma função social importantíssima, porque justamente, aproveitando que você mencionou na sua pergunta anterior, esta questão constitucional dos direitos, é papel da OAB a defesa das garantias, da Constituição, das garantias gerais, e nesse papel, nós advogados em geral, e as mulheres não são diferentes nisso, exercemos um papel relevantíssimo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, no Paraná, em torno de 5 mil advogados envolvidos em comissões da OAB, que tratam, por exemplo, de direitos humanos, tratam de questões inclusivas, como igualdade de gênero, direito da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência, questões ambientais, Pacto Global, uma comissão pioneira no Paraná. E nessa atuação, acaba sim havendo um envolvimento muito grande das mulheres advogadas, tanto quanto os homens, em questões que dizem diretamente assuntos de interesse da sociedade. Talvez por isso, Vanessa, cause sim esta impressão de que há digamos assim, uma identidade muito grande na atuação jurídica com essa atuação social. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que perpassa também por discussão jurídica a questão da igualdade de gênero e a questão de mais mulheres na política. Isso é algo que nos envolve por quê? Porque, no fundo, nós estamos discutindo justamente igualdade de direitos e igualdade de condições de exercer direitos. Então, nós temos uma comissão de direito eleitoral, por exemplo, cuja temática é exatamente essa. Não necessariamente mulheres advogadas na política, mas sim mulheres advogadas unidas em torno de defender o direito de mais mulheres na política.
Hoje há um ingresso de mulheres, como nós bem destacamos aqui, grande representatividade na OAB. Prova disso são estudos, né, mulheres. Qual seria o recado que a senhora deixaria a elas? Eu já emendo aqui, a senhora sofreu alguma espécie de machismo no decorrer da sua carreira?
Bem, são duas questões, né?
Vamos lá.
Em termos de recado, eu acho que o recado é o seguinte: é dizer que nós estamos vivendo um tempo de transição, e isso é evidente. Todos nós, a nossa geração, você, aqui os meus colegas que estão aqui, doutor Lauri, doutor Omar, nós fazemos parte de uma geração que está em transição. Então, primeiramente, vamos reconhecer o papel de cada um de nós nessa transição, não apenas das mulheres, porque não há como fazer uma mudança se não for no diálogo e se não for também pela compreensão mútua dos nossos interesses.
Há uma soma.
Há uma soma. Há uma soma e há uma necessidade de se compreender do que se fala. Eu quero aqui aproveitar, fazer um parênteses, para dizer que outro dia ouvi um diálogo em que o nosso presidente, doutor Cássio Teles, ouvindo algumas demandas, dizia: puxa, é difícil para mim compreender, porque eu não sou uma mulher. E compreendi nessa fala dele uma disponibilidade muito grande para colocar-se no lugar do outro. É disso que nós estamos falando, é esta empatia. E quando eu ouço uma liderança como o doutor Cássio dizer isso, eu preciso ouvir o que qual é a demanda, eu preciso ouvir qual é a necessidade, porque eu mesmo não consigo percebê-la com a minha história de vida, por não ser mulher. Isso fala muito sobre qualquer discriminação. Veja, se você quer compreender o que o outro passa, se você quiser compreender qual é a necessidade do outro, a primeira coisa é tentar colocar-se no lugar deste outro.
E a senhora sabe que um sociólogo veio recentemente e pontuou para a gente que a tarefa mais difícil na humanidade hoje é esta, é se colocar no lugar do outro?
Tenho certeza que sim, esse é um grande desafio. E complementando só a sua pergunta a respeito da minha história, né, se já sofri, eu diria a você que eu tive muita sorte, né, na minha trajetória. Eu nunca tive nenhuma discriminação diretamente, mas o que eu consigo enxergar também hoje, Vanessa, e vejo isso no diálogo com muitas colegas de diferentes áreas, diferentes profissões, é que as mulheres também começaram a compreender um pouco melhor que muitas vezes essa discriminação de que tanto se fala, ela não é explícita, ela é muito sutil. E às vezes, sendo sutil, ela acaba sendo ainda mais forte, porque ela acaba sendo naturalizada. As pessoas olham para uma determinada atitude, não reconhecem nada discriminatório nela e acabam entendendo que aquilo é o normal. Eu creio que essa transição de que todos nós estamos falando hoje passa por isso, por entender que não é normal. Quando você falar em igualdade, tem que se lembrar, primeiro, que nós estamos falando de igualdade de direitos, de igualdade de condições, mas nós estamos falando de gêneros distintos. Sim. Homem e mulher são diferentes na sua forma de compreender o mundo, na sua forma de agir, e esta diversidade ela tem que ser complementar. Não há aqui nenhuma disputa de espaço. Há, sim, uma construção dialógica no sentido de dizer que é possível conviver, é possível identificar a complementariedade das competências, inclusive. Elas são equivalentes em qualidade, mas às vezes elas são diversas em termos de especificidades. Uhum. Às vezes uma mulher tem uma habilidade que não tem homem, e assim reciprocamente. Então, isso talvez não passe mais por uma questão de gênero, passe apenas pela questão do respeito pelo espaço do outro. Então, eu acho que é disso que se trata.
E dessa transição que a senhora muito bem pontuou. Agora, 2h31, já estamos com o adiantado da hora. Eu ficaria aqui durante a tarde para um bate-papo com os senhores, até porque a doutora Marilena tem um compromisso na capital do estado logo mais às 18 horas. Agradeço imensamente a sua participação aqui no programa CBN Tarde de Notícias. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas a serem concedidas aqui para o público da CBN, em especial para os seus familiares, que certamente estão de ouvidos conosco. Obrigada pela presença e uma boa viagem.
Muito obrigada, obrigada por este espaço, obrigada àqueles que nos ouviram. E queria apenas, se você me permite, fazer um brevíssimo registro de dizer que foi uma honra muito grande estar presente aqui hoje, exercendo a função de presidente da OAB do Paraná, na condição de presidente interina, né? E dizer que esta data é muito simbólica aqui para a nossa região. É tudo que o nosso presidente da subseção aqui descreveu, é um ganho muito grande, é uma conquista não apenas para a advocacia, mas para a população de um modo geral. Em tempos em que se discute justamente a sobrevivência, a subsistência dos direitos trabalhistas, da justiça do trabalho, essa sinalização do TRT-9, TRT-12, nessa união de esforços para possibilitar ainda mais efetividade ao tratamento, né, dos reclamantes, enfim, dos reclamados, também das ações judiciais, possibilitando aqui uma maior ampliação, é essencial.
Tá certo, obrigada pela gentileza, ela que é a primeira mulher que assume a presidência da ordem aqui do Paraná, segunda mulher, isso?
É importante esclarecer que eu sou, é importante fazer esse registro, eu fui a primeira mulher eleita no cargo de vice-presidente, okay. Mas sou a segunda a assumir interinamente o cargo de presidente. Antes de mim, antecedeu a doutora Ivelin Antiqueira Dias, que na gestão do doutor Juliano Breda assumiu essa posição também.
Está aí para a história. Obrigada, uma boa tarde.
Muito obrigada.
Agradecemos a presença do presidente da subseção aqui de União da Vimar, Antônio Cador Edini. Obrigada por estar aqui conosco. Uma boa tarde.
Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes.
Ok. Advogado Laury Fagundes, obrigada por estar aqui conosco. Uma boa tarde. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite e por permitir que a gente possa divulgar o trabalho da OAB local, o que está acontecendo aqui na região, que isso é muito importante, porque a notícia que a gente vem dar não é só para os advogados, mas para a população em geral, agora com relação aos direitos trabalhistas. Então, eu agradeço muito o convite de vocês aí da CBN.
Sempre bem-vindo.